Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Salve Maria, meus irmãos. Voltamos aqui com a nossa nosso quadro, não é mesmo? Nós voltamos agora com os episódios normais. Eu espero que vocês tenham sentido saudade da gente depois desse recesso de janeiro. E, na verdade, isso aqui está sendo gravado em janeiro, só que vai ser postado depois, então... Bom... Hoje a gente vai voltar com aquela narrativa que a gente tava, né, do Santo da Juventude. Só que como a gente já falou das mulheres, né, principalmente no último episódio da Joan d'Arc, né, inclusive eu tô morrendo de medo das reações que possíveis pessoas possam ter ao ouvir aquele episódio. E bom, episódio de hoje a gente vai falar sobre masculinidade no âmbito masculino, não é mesmo? A gente vai falar sobre virilidade no âmbito da adolescência, masculinidade para os jovens, não é mesmo? Como é que se pode ser jovem, homem e adolescente ao mesmo tempo? Tá, a juventude tem que acabar, isso é uma prova, isso é uma verdade. A juventude atual ela tem que acabar, então com isso a gente pega esses dois santos jesuítas e hoje nós vamos falar sobre São José Sánchez del Río, né? O mártir da cristiada, e também sobre São Domingos Sávio, né, o discípulo de Dom Bosco. Beleza, eu sou o Alex e você tá no quadro Sapiência, o quadro católico do podcast Voz Solitária. A ele nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios, viva Cristo Rey. E bom, pra gente já começar esse episódio, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre José Sánchez del Río, né, e com São Domingos Sávio. Vamos começar com aquele que é mais novo da parada, o São José. E ele nasceu no dia 28 de março de 1913, num povoadozinho de Sarhuayo. Até hoje, essa é a terceira vez que eu tô gravando e não consigo pronunciar esse nome desse lugar. Você pode encontrar o texto do Wikipedia aí embaixo, né? Ele estudou no seu povoado, né, nesse povoadozinho onde ele nasceu, e se integrou ao grupo local da Associação Católica da Juventude Mexicana, né, tipo uma pastoral da juventude, que nem a gente tem aqui no Brasil, só que sem esse isolé de comunismo, né, sem essas pitadinhas de teologia da libertação, e era uma parada, né, mas pra época... Taos, né? Que posteriormente na cidade de Guadalajara, em Jalisco. Quando foi dado o estopim para a Revolução Mexicana, conhecida como Cristiada, em 1926, os irmãos dele se juntaram e buscaram a... Né, se juntaram para ir para lutar pela sua liberdade religiosa, né? Ele queria ir também, só que a mãe dele não deixou, porque ele era muito novo, né? O general Prudencio Mendoza também se demonstrou contra o seu alistamento, né, nessa forçazinha que a galera estava fazendo para ir lutar contra o governo mexicano da época. Se não me engano, era o governo de Plutarco Caías, alguma coisa assim. É, se eu estiver errado, mande um e-mail e me corrija. Como ele tinha 14 anos, então ele não tinha lá muita capacidade, né? O pessoal achava que eles não tinham muita capacidade. Ele não tinha muita capacidade pra lutar com 14 anos, né? Você fica imaginando, pô, aqui, uma criança de 14 anos. Uma criança, querendo ou não, uma criança de 14 anos lutando numa batalha. Entendeu? E o que convenceu todo mundo foi quando ele disse, né? Nunca foi tão fácil alcançar o céu como agora. Então, ele via naquilo ali uma oportunidade de alcançar o céu. Ele via naquela guerra, né, por exemplo, dizer, aquela guerra civil, uma oportunidade de alcançar a salvação eterna, né? Que ele ia lutar ali por amor a Deus, por amor à igreja, por amor a Cristo. E durante uma luta muito forte, no dia 6 de fevereiro de 1928, o cavalo do general lá, do Prudencio Mendoza, acabou morrendo. E ele que estava lá junto, né? Ele sempre andava junto com essa tropa e ele cuidava dos cavalos, cuidava das botas, dos negócios, dos estandartes e tudo mais, né, do pessoal. E ele tinha ido junto, tal, ele tinha o seu cavalinho e tudo mais, e ele tem o cavalo dele pro general dizendo, né, aqui está meu cavalo, o senhor faz mais falta nessa luta do que eu, então vá o senhor, né, que eu me viro aqui. E nessa ida e vinda, meu bem, as tropas do governo pegaram ele, ou seja, fudeu, ele foi preso, né, como diz a mensagem do GTA V, perdeu o Playboy, tal, ou seja, ele foi preso, tudo mais, e eles prenderam ele na sacristia da igreja local. O processo de execução de José foi presenciado por dois de seus amigos de infância, um deles, o padre, que presenciou aqueles atos admiráveis e gravou em seu coração para sempre o exemplo de fidelidade a Cristo Rei, que recebeu o seu amigo mártir José. Em várias ocasiões, o padre narrou o martírio de José, sobretudo quando falava aos jovens para mostrar-lhes um exemplo claro de como tem que ser todo cristão autêntico. É tanto que essa cena você pode ver lá no filme Cristiado, né? Ou como seria em inglês, se não me engano, alguma coisa, né, para a glória de Deus, né, para a maior glória de Deus. Que os relatos contam, né, que ele teve muita coragem. É tanto que ele explicava no momento disso, porque prenderam ele e a todo momento eles obrigavam ele a gritar, né, dizer nega Cristo Rei e tal. E ele dizia, não, eu vou negar Cristo Rei, né? Ele toda hora gritava, que viva Cristo Rei, que viva Cristo Rei, né? Tal. E os caras começaram também a perguntar onde ele tava, a galera. E ele não entregava o pessoal por nada, né? Então assim ele foi continuando, né? Tal. E por fim, eles pegaram ele, levaram ele pra um algoz. Conta-se também que antes dele entrar, o algoz dizia que, né, tal, depois disso aqui você vai estar implorando para que esse Cristo Rei morra, né? Só que aí é que você se engana, tá? Aí é que você se engana, porque enquanto o caba cortava, porque tinha uma lâmina e ele cortava a sola dos pés dele, enquanto ele ia lá dilacerando a sola dos pés do menino, ele ia gritando cada vez mais alto, que viva Cristo Rei, que viva Cristo Rei. E aí ia continuando, entendeu? E aí ia continuando e tal. E eles viram, rapaz, esse menino não vai morrer não. Esse menino morre agora, vamos ter que matar ele. Então eles levaram ele de volta pra um lugar lá, levaram ele, esse menino, de volta pra cidade dele. O sol, você imagina. Sol da América Latina, que é, se aqui no Ceará é quente, quem dirá na América Latina inteira, né? Tal, então aquele sol tinindo, ele tendo que pisar com os pés descalços na areia, mas aí eles levaram ele pra um lugar, né? No filme vai mostrar ele lá com a mãe dele, só que na vida real ele não tava com a mãe dele, né? E nesse lugar eles finalmente, né, fazem, né, e aí você vai negar Cristo Rei? E aí ele não nega Cristo Rei, né? Aí aquele brado, aquele grito, né, que viva Cristo Rei, la Virgen de Guadalupe. Aí eles dão um tiro na cabeça dele. Desculpa se foi demais, né, mas é a realidade. Eles deram um tiro na cabeça dele, tava lá uma árvore, debaixo da árvore tinha uma cova, que... Né, tinha uma cova pra ele, tinha uma outra cova aberta, que era a cova de um amigo dele. Então eu recomendo que você assista o filme A Cristiada. E bom, agora a gente vai falar sobre essa questão do três cocos, né, que é a bravura e a masculinidade, a virilidade do José, né? Sim, como nos episódios passados que eu falei pras damas, né, hoje os cavalheiros, os cavalos, as mulas, quem a gente costuma chamar, é que tá levando puxão de orelha, né? Como diria o saudoso mestre Tobias, ser viril, né? Estovir, né? Vira homem, sujeito, como diria o Neiva, né? Ou seja, vire homem, sejam viris, né? Rapazes, sejam viris. Eu digo isso pra mim mesmo. Seja viril. Depois eu vou ver esse episódio e eu vou fazer esse puxão de orelha a mim mesmo. Seja viril. Coisa que a gente tem percebido que falta muito nos homens da sociedade atual é a virilidade, é a masculinidade, é a bravura, né? E você vê um caso desse, do José, que com 14 anos de idade, o menino disse, não, vou lutar. Eu vou lutar em nome de Cristo, eu vou lutar em nome da igreja. Eu vou defender a fé, eu vou defender a minha fé, eu vou defender a fé porque eu professo. Eu vou defender a igreja da qual eu pertenço. Cara, isso é demais, isso é incrível. Então a gente precisa ser virilidade, a gente precisa ter homens mais viris, ter homens mais corajosos, ter homens mais bravos, ter homens mais bravos. Como a concessão de eu digo isso não só para a galera da idade, mas para o pessoal mais velho. Muitas pessoas tem muita. Eu sei de muito cara de 40 anos que é uma mariquinha nas pernas. Uma mariquinha. Então. É isso. Né? Enfim, é necessário que sejamos viris. Aqui fica chamado. Estovir. Ser viril. Né? Seja um homem máximo. Seja um homem viril. Seja um homem corajoso. Eu sei de muita gente que fica, ah, não sei o que, a minha vida é cheia de problemas, bababá, bate o dedo na quina da mesa, na quina da cama, e tá chorando mesmo. Então, é necessário ser virilidade. Virilidade, desde uma coisa comum do dia a dia, até lutar, se necessário, em nome de Cristo, certo? Esse é o exemplo que a gente pode extrair do jovem possessão de Deus, né? Além de que também você pode aprender que, tipo, na guerra você pode limpar cavalo, né? Beleza, agora nós vamos falar sobre outro jovem especial, que é São Domingos Sávio. E aqui a gente não vai falar de virilidade, a gente vai falar de algo que acaba superando a virilidade, mas que anda ali lado a lado com a virilidade, que é a castidade. São Domingos Sávio nasceu no dia 2 de abril de 1842, no vilarejo chamado Riva, pertencente a Castelnuovo d'Asti, na Itália. Era um dos três filhos de Carlos Sávio, Ferreiro e Brigida. Carlos Sávio, um ferreiro, né? E Brigida Agagliter, costureiro. São Domingos Sávio foi aluno de São João Bosco. Sua atitude e devoção chamava a atenção de todos, ainda que quando era criança ia à igreja para rezar. Se o templo estivesse fechado, ele simplesmente se ajoelhava na frente da porta e ficava ali em oração até abrirem a igreja. Ele permanecia assim, na neve, na chuva, no sol, no calor e no frio. Aos 12 anos de idade, São Domingos Sávio encontrou com Dom Bosco e passou a fazer os seus estudos secundários, como assim eram chamados na época. Domingos era inteligente, sempre com boas notas. Tocado pelo carisma de Dom Bosco e pelo ideal que se resumia na expressão "dai-me almas", Domingos quis, mais do que nunca, levar ao céu mais e mais pessoas. Por isso, ele se aprofundou, por isso ele fundou a Companhia da Imaculada Conceição, várias vezes disse a Dom Bosco. Quantas almas esperam nosso auxílio na Inglaterra? Oh, se tivesse forças e virtude, quisera ir agora mesmo, com sermões e com bom exemplo, convertê-las todas a Deus. Tomado pela pela tuberculose aos 14 anos, voltou para a casa dos pais, onde morreu serenamente, exclamando aos pais: "Adeus, queridos pais, estou tendo uma visão linda, que linda." Domingo Sávio foi beatificado em 1950 e canonizado em 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII, né? O homem. Foi canonizado pelo homem, rapaz. Ele é o padroeiro das grávidas, das pessoas que sofrem falsas acusações, dos jovens delinquentes e dos cantores de coro de igreja. Sua festa é celebrada no dia 6 de maio. Beleza, vamos resumir os negócios. Ele era um dos jovens discípulos de Dom Bosco, padre italiano que educava jovens no século XIX. Né? Entre eles, o jovem Domingos, que participava com frequência da Santa Missa, confessava-se regularmente e buscava viver as virtudes heróicas. Né? O que são virtudes heróicas, Alex? A gente nunca falou disso aqui. As virtudes heróicas são aquilo que a igreja reconhece como a... É aquilo que a igreja reconhece como algo, uma virtude, no caso, de heroísmo. Como no caso da humildade, da castidade, da perseverança e entre tantas outras, né? Assim como também o martírio, né? A igreja também pode reconhecer o martírio como uma virtude heróica. E ele sempre teve um contato com a igreja, e com 12 anos ele conheceu Dom Bosco, em quem ele começou a aprofundar mais esse conhecimento. Ele queria ser, né, um desses... Ele queria fazer parte do oratório de Dom Bosco. Só que aí, Poxa, não dá pra ver aqui, eu esqueci onde era. Né? Com 14 anos, mais ou menos, ele acabou falecendo. Tudo mais, né? Tem a tradição de que ele também é padroeiro das grávidas, porque teve uma vez que foi necessário, né? Ele fez uma oração lá e acabou que uma grávida acabou sendo salva por essa oração dele. Aí agora a gente vai falar das virtudes, né, as virtudes heróicas notáveis na vida do jovem São Domingos Sávio, né? Entre elas, a primeira que a gente pode citar é a da humildade. Né? Certa vez, Dom Bosco registrou isso a partir do testemunho do padre Giuseppe Cugliero. Um dia, na ausência de seu professor, dois colegas de classe de Domingos encheram o fogão de aquecimento do quarto com neve e lixo, como uma brincadeira. Temendo a expulsão, eles culparam o Domingos, né? O padre Cugliero repreendeu profundamente Domingos na frente de toda a classe e Domingos suportou isso com silêncio, ele suportou isso silenciosamente. No dia seguinte, os verdadeiros culpados foram descobertos. Ao ser perguntado por que ele havia permanecido em silêncio, Domingos respondeu que ele havia pensado que seria libertado com uma bronca, enquanto os outros dois meninos poderiam ter sido expulsos. Domingos acrescentou que Jesus permaneceu em silêncio quando culparam injustamente e ele estava tentando imitá-lo, ou seja, a exemplo de Nosso Senhor, ele fez esse gesto. Já o será acusado, injustamente, esse gesto de humildade e recolheu-se. Aguentou calado. Querendo ou não, isso demonstra assim, uma masculinidade, porque não são muitos homens que aguentam coisas, que aguentam acusações caladas. Não são muitas pessoas que aguentam em si um xingamento, uma calúnia ou algo assim, né? Como a gente diz aqui no Brasil, que não leva de tafor pra casa. São poucas as pessoas que sabem se manter controladas diante de uma situação dessas. Então, esse é um sinal de virtude heróica que a gente percebe na vida dos meninos. Tem outro sinal também, que eu mais quero falar dele, né, que é sobre a questão da castidade. Né? Dom Bosco registra que uma vez, um menino que estava visitando o oratório, né? Para quem não sabe, a gente vai falar do oratório depois, no episódio, aliás, spoiler, no episódio sobre Dom Bosco, a gente vai falar sobre o oratório de Dom Bosco, né? Tal, e os salesianos, a fundação dos salesianos. Né? Enquanto o menino estava fazendo a visita lá, ele trouxe uma revista com fotos ruins. Você me entendeu? Uma revista com fotos ruins. A gente tá falando de castidade. O cara trouxe uma revista com fotos ruins. Né? Um grupo de garotos fascinados, né? Que nunca tinham visto aquilo, estavam olhando para aquelas fotos. Né? Quando o Domingos descobriu, pegou e rasgou a revista dizendo, né? Você sabe muito bem que um olhar é o suficiente para manchar as vossas almas. E ainda assim, você vai festejar seus olhos sobre isso. Ou seja, ele pegou o negócio e disse assim: tu sabe, guri, você sabe que isso aqui te leva pro inferno. Só de você olhar isso aqui, você vai pro inferno. Sabe? Só de você dar uma olhadinha, né? E depois você consentir, você vai pro inferno por causa da sua impureza. Beleza? Então mantenha-se puro. Né? Inclusive é um tema que a gente pode falar sobre isso depois, a castidade. Não vou me aprofundar muito hoje, mas eles vão dar as coisas que a gente pode citar, que ele também é exemplo de castidade. E perseverança. No oratório, dois dos amigos dele, né, dois de seus amigos discordaram e decidiram lutar uns contra os outros, atirando pedras. Sendo os mais velhos e mais fortes que Domingos, seu trabalho árduo e inteligência fizeram com que ele fosse promovido de primeira forma para a segunda forma. Aí eu não sei o que é isso, né? Tal. A intervenção física não era possível. Ou seja, ele não podia parar os dois, né? Ele tentou argumentar com eles, mas sem resultado positivo. Assim, no dia da luta, ele foi com eles para o local onde ia ter a luta, né? E pouco antes de começar, ele se colocou entre eles e, segurando o seu crucifixo, pediu que atirassem as pedras pra ele. Ou seja, ele chegou lá, tipo, no dia do fight, ele pegou o crucifixo dele, né? Tal, não sei como é que ele devia estar. Ele disse: pode rebolar as pedras em mim. Duvido vocês se enfrentarem, rebolem as pedras de vocês em mim. E aí os caras ficaram com vergonha e desistiram da luta, né? Domingos então persuadiu-os a irem à confissão, ou seja, a irem se confessar, né? E isso foi uma coisa maravilhosa. Ou seja, ele interviu, né? Não afastando os dois, não dizendo: ei, parem de brigar, vocês não vão fazer isso, recolhendo as pedras deles. Ele só chegou no meio e disse: não, pode jogar em mim. Tô um pouco me lixando pra vocês. Joguem essas pedras em mim. Vocês não merecem lutar entre si. Joguem em mim. Descontem a raiva de vocês em mim. Então, esse exemplo de humildade que ele faz, de acolher sobre si a raiva, de acolher sobre si os sentimentos dos outros, é um sentimento muito nobre. É querendo ou não, uma questão, uma coisa muito nobre. Né? E aí a gente vai falar da célebre frase, né? Antes de morrer do que pecar. O exemplo de castidade e humildade de Domingos. A começo de tudo, é difícil ser homem e viver plenamente a castidade. Isso acho que grande maioria da galera que tem a cabeça não sabe. Porém, existem várias formas e exemplos pessoais que nós, homens, devemos buscar e nos espelhar. Para nós jovens, ainda imberbes, né? Se você viu Santa Zoeira, você sabe onde eu tirei essa palavra. Aliás, abraço pro mestre Tobias. Ou seja, para nós jovens sem barba, a igreja aponta o exemplo de jovens como Domingos Sávio, que buscava a Deus na plenitude da sua juventude, como diz o introito da missa do rito extraordinário: Ad Deum qui latificatem juventudem mea. Deus que alegra a minha juventude. Né? Ou seja, você não precisa, falando mais agora sobre castidade, você não precisa daquelas fotos ruins. Você não precisa daqueles desenhos ruins. para ver, para sentir a alegria da sua juventude. Porque Deus é a alegria da sua juventude. Adeum gratificatam juventudem mea. O Deus que alegra a minha juventude. Então, nós devemos ser homens, nós devemos buscar a hombridade, nós devemos buscar sim a masculinidade. Nós devemos buscar sim sermos homens que vão defender a família, sermos homens que vão defender a igreja, sermos homens que vão a todo custo defender a humanidade. Mas nós temos que ser também, enquanto ainda não casados, enquanto ainda não ordenados, não sei qual é a sua vocação, mas é necessário viver a castidade para alcançar a verdadeira alegria da nossa vida, a verdadeira alegria da nossa juventude. Assim como José Sanches, Domingos ensina que desde cedo nós, garotos, devemos ter consigo a hombridade, a masculinidade, a braveza e a humildade. Virtudes essas que são tão pregadas, insignadas dentro do sentido do ser homem, do estovir. Aquela frase que eu falei mais cedo, né? Do ser viril. Já que em meio a uma sociedade tão desregrada e medrosa, poucos ainda restam com essas virtudes. Ou seja, em meio a uma sociedade cheia de desregras, cheia de... Ah, eu escolho fazer o que eu quiser. Ou seja, em meio a uma sociedade desregrada, em meio a uma sociedade que tem medo do futuro, em meio a uma sociedade que tem medo do amanhã, essas virtudes, como a hombridade, a masculinidade e a humildade, a castidade, são virtudes que, ao comporem o ser homem, o estovir, o ser viril, né? A virilidade em si, que ao comporem isso, né? Aumentam a capacidade do homem, né? Aumentam aumentam a significância da vida do homem, no caso. Porque é o que a gente mais vê, uma sociedade muito desregrada, uma sociedade muito medrosa, uma sociedade muito acomodada. Então, sociedade que tem muito conforto. Nossa vida, ela não é conforto, nossa vida, ela é uma constante batalha. Ou seja, levanta dessa sua cadeira de frente pro seu PC e vai trabalhar, vai puxar um fardo de cimento, vai instalar um ar-condicionado, vai arrumar a sua casa, vai ajeitar o piso, vai ajeitar o telhado, vai ajeitar o banheiro. Ou seja, seja homem, mano. Levante a bunda da cadeira, saia da sua zona de conforto e vá confrontar o mundo. Porque enquanto o mundo tá aí, enquanto os outros caras estão aí sentados, com a bunda pregada na cadeira, jogando LOL, ou jogando seja lá o que for, você pode mudar o mundo através da sua humildade. Você pode mudar o mundo através do seu cavalheirismo, da sua masculinidade. Por isso, amigos adolescentes, deixemos de choramingar pelos cantos, busquemos a hombridade. Sejam gentis com as moças, ou seja, eu tô dizendo aqui, né, seja homem, não seja um animal, né? Trate bem, até mesmo as mulheres, sim, trate bem as mulheres, cuidem dos indefesos, sejam honestos e humildes, e prefiram morrer do que pecar. E bom, a gente termina aqui o episódio de hoje, espero que você tenha gostado, que você tenha ficado aí com um negócio trancado, né? Porque foi sério, foi tenso agora. E muito provavelmente a gente vai voltar com novos temas aí, né? Se você achou que foi ruim, tal, ou se achou que foi bom mesmo, né? Escreve aqui pra gente. Manda um e-mail pro vozsolitaria.es@gmail.com. Eu vou repetir mais devagar. vozsolitaria.vs@gmail.com. Beleza? Tá aqui na descrição também, pra caso você queira conferir. Ou pelo nosso direct lá no Instagram. Instagram que é @podcast.voz. Ou você entra pelo link que também está na descrição do episódio. Na descrição também estará o link de onde eu tirei, né, o link dos materiais aqui, de onde que eu tirei os negócios do episódio de hoje. É pra você não ficar perdidinho aí, né? Tirando as últimas partes, que as últimas partes sempre são textos meus. E... ah, você quer ter mais contato com a gente? Você quer falar com a gente? Você quer debater com a gente? Você quer conversar? Você quer aparecer num episódio, né? Inclusive, até pra anunciar, tem quadro novo aí na área, né? Eu acho, não sei se já vai ter saído quando esse episódio sair. Se não tiver saído, você espera, né? Tá, mas se você quiser gravar um quadro novo com a gente, participar desses episódios, fala com a gente lá pelo Discord, que é lá onde a gente grava, né? O Discord, o link do nosso server, tá aí embaixo. É gratuito, boa, você entra lá sem problemas, beleza? E é isso aí, a gente volta aí nas outras, né? A gente volta aí daqui a 15 dias com mais um episódiozinho do quadro Sapiente. É isso, muito obrigado, Deus nos pague e salve Maria!